senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
E eu sou o Elvis.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa pelo anúncio da Apple, que já definiu o lançamento da plataforma de conteúdo deles, a Apple TV Plus. Vai ser no dia 1º de novembro, no mesmo dia aqui nos Estados Unidos, e a assinatura vai custar 10 pratas só.
Ah, vai ser mundial aqui no Brasil, Estados Unidos, mesmo dia,
é? Ao mesmo tempo, maneiro,
legal.
Né?
É, legal.
10 pratas daqui ou 10 pratas de lá?
R$10, cara. Agora tudo aqui é R$9,90. Tá todo mundo competindo.
Mas uma coisa, lá custa o equivalente
não.
Em dólar?
Não, ou... lá custa acho que $5.
Então, pô, a gente se deu bem aí. Dane-se o dólar caro, a gente se deu bem.
Mas será que o conteúdo vai ser igual de repente? Não.
Não sabemos. Não sei, hein, cara. Não
Provavelmente
sei.
Provavelmente não.
Se o conteúdo for igual, tava arriscado o americano assinar, usar VPN e passar na nossa Apple TV, imagina?
Eles vão ter esse esforço todo pra poupar $1-$2, né?
O mundo dá voltas.
Pô, uma coisa que eu também não sei é se lá vai ser só produção exclusiva da Apple ou se vai ser misturado, que nem são as outras aqui, que nem a Globoplay, que nem a Netflix.
Pô, mas tem que ser, né? Porque, pô, R$9,90 por produção exclusiva só é meio estranho, é muito pouca coisa, cara.
É muito pouca coisa, tem razão. Não vai começar com, assim, com um monte de produções. Mas uma delas vai ser aquela série Si. Vocês chegaram a ver o vídeo com o Jason Momoa?
Não. Si de mar ou Si de ver?
Si de ver. Cara, vale a pena ver, a gente vai colocar aqui no post.
O Cid Moreira.
É isso mesmo, Tibério. É, na verdade, Jason Momoa lendo a Bíblia, né?
E tem gente que apagar, hein?
Mas o lance é o seguinte, a série é tipo num mundo onde todo mundo perdeu a visão. Aí eu falei, ih, caramba, parece coisa que a gente já viu, né? É, mas não, me parece que um vírus infectou a humanidade e na hora que aqueles poucos que sobraram, quando acordaram, já estavam sem visão. Ou, sei lá, as pessoas foram morrendo e quem ia nascendo depois não tinha visão. Então o mundo já tá numa fase acostumada a viver sem visão. Só que...
A Wanda devia estar chateada pra caramba, né? A Feiticeira Escarlate.
Ah, essa foi boa, vai. Essa foi boa.
Foi boa. Mas um dia, o Jason Momoa tem filhos, ele tem aí um casal de gêmeos, e descobrem que eles, os gêmeos enxergam. Não sei como descobrem, como é que vai descobrir que um bebê enxerga, né? Mas não sei. É, o fato é que eles descobrem, um monte de gente cega descobre que os bebês enxergam, e aí os, sei lá, uma parte, uma facção da tribo acha que, porque eles agora vivem como selvagens, né? Acha que tem que matar as crianças porque foi a visão que quase destruiu o mundo, sei lá. Tem alguma história dessas. Mas vale a pena ver aí o trailer, porque parece uma produção muito bem feita.
É, não sei se eu gostei muito dessa premissa, não, mas acho que eu veria pra ver como é que é.
É isso aí.
É sério, eu vou esperar virar um filme.
Mas essa não tem nada a ver com aquela série do Spielberg também, que entrar na Apple TV, né? Tem uma série dele, né?
Pois é, a gente sabe que tem um monte de coisa ali engavetada. Essa foi a primeira que eles já estão divulgando, porque ela vai entrar, abrir pra todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente já vai poder ver qual é no dia 1º de novembro.
Bem, se a gente assinar, né?
É, porque também tem outro de R$9,90, né? É tudo R$10. Parece camelô vendendo o streaming. Ó, o streaming na minha mão, R$10. O caminhão virou! O streaming é R$10.
caminhão de streaming virou.
Porque a Amazon Prime também chegou aqui derrubando todo mundo, dizendo que agora é R$10 e com o streaming e mais o serviço lá do frete grátis e mais os livros e mais...
O Music também?
É, tem um pacote grande.
É, tem um valor agregado grande aí nessa história da Amazon. Como o YouTube Prime também, né? Que quando ele tira todo o anúncio de todos os vídeos que você for assistir... Você pensa, opa, peraí, que esse negócio enche o saco. E também é barato.
Mas eles não cobram pelo serviço, eles cobram pelo desserviço, né?
Exatamente. É tipo, cara, sequestro. Me paga pra te devolver.
Pô, mas o negócio da Amazon valeu a pena, cara, porque eu pagava R$14,90 no Prime. Eu compro pra cacete na Amazon, então agora assim, frete grátis e entrega em 2 dias depois, em 48 horas, dependendo do que for, com esse conteúdo exclusivo do Prime. Mas agora tem uns descontos exclusivos na internet. Tem um monte de e-book gratuito, inclusive eu olhei lá, tem 347 quadrinhos gratuitos pelo Kindle. Cara, é muita coisa pro R$9,90. Acho que valeu pra caramba.
Isso tá ficando bom. E você ainda pode ver Jack Ryan, né? Que é uma série sensacional.
E pode ver The Boys, vai que sai um episódio dos podcastadores sobre o tema, né?
Vai que, né?
Vai que.
Eu ia falar de Good Omens, mas aí a piada do Tibério me derrubou, então deixa. Vejam The Boys, vejam The Boys. Good Omens também é bom, mas vejam The Boys, vejam The Boys.
Sobre notícias também, só pra não deixar passar, já comente Marvete Safado tudo aqui. A Hayley Steinfeld, não sei se vocês lembram do filme do Bumblebee, né, do recente. Além de Pitch Perfect 2, e fez a Spider-Gwen no Spider-Man, no filme do Aranha-Verso. Ah, tá. Ela foi convidada pra Disney pra fazer o papel da Kate Bishop, que seria a Gaviã Arqueira, né? Que seria a patricinha riquinha que assume o papel de Gaviã, treina com o Gavião Arqueiro e tudo mais. Interessante, cara. Acho uma atriz boa pro papel.
A gente não achava que ia ser a filha dele que ia assumir?
Então, nos quadrinhos não era a filha dele, mas no último filme dos Vingadores, que mostra ele, a filha dele treinando o arco e flecha com ele e tal, a gente pensou nisso, né? Mas não sei se eles botaram aquilo lá só pra, tipo assim, vamos ver qual é a reação da galera e tal. Mas a Kate Bishop nunca foi a filha dele. Então, assim, parece que voltaram um pouco atrás e vão realmente introduzir uma nova personagem, não utilizar uma que já existia lá no universo. Se bem que seria legal das duas formas, mas teria mais a ver com os quadrinhos mesmo, uma personagem nova que nem vão fazer agora. Eu acho que ela foi bem em Bumblebee, cara. Achei que Bumblebee é um filme legal, assim.
Eu me recusei a ver.
Não é ruim, não.
Eu acredito em você.
Também não é bom, não, mas não é ruim, não.
Okay. Mas é que ele assim, assim como tudo que a Marvel tá fazendo em relação aos Novos Vingadores nos quadrinhos, como o Amadeus Cho, que é o Nova, o Amadeus Cho, que era o Hulk, o Nova, o Miles Morales, assim, esses personagens mais jovens, eles são voltados para um público mais jovem, então faz sentido pegar uma atriz que é mais voltada para o público mais jovem, inclusive o Bumblebee, você vê que é um público mais adolescente mesmo, não é um pra gente diretamente, apesar de a gente pegar ali de raspão.
Meus filhos curtiram bastante.
E assim, o pessoal já fez já várias montagens com ela de Gavinha Arqueira, ficou maneiro pra caramba, cara. Só pegar a arte lá do Boss Lodge que já resolve o filme.
Esse cara faz umas coisas muito legais, cara. Essa arte que ele faz devia virar miniatura, né?
Será?
Alguém? Sim. Porque isso tudo é trabalho manual, né? Eu imagino. Se eu fosse um desses caras, eu ia ficar seguindo o Instagram do cara pra ver qual é a próxima que eu ia fazer. Porque tudo que ele faz é bacana, cara.
Que é chupinhar o trabalho do cara.
Não sou, soa melhor na minha cabeça. Errado. Então não vamos fazer isso com o coitado, né?
Agora, uma coisa só que, tipo, pra não deixar passar em branco, vocês viram aí a premiação do filme do Coringa, né? Vocês estão com a expectativa alta aí, boa, baixa, média?
Pois é, eu sei que teve um trailer novo que eu não vi o trailer, eu tô aquela postura de, já que eu vou ver o filme, então vou evitar ver o trailer. E aí eu vi que ganhou Veneza, pensei, cara, maneiro, só que... Sei lá, não tenho expectativa, não sou desse Zete safado, eu vou ver o filme, vamos ver no que vai dar.
Eu tô com a expectativa altona, cara, quando eu vi que ia ser um dramão contra a vida meio desgraçada do cara, não tem aquela coisa meio fantástica demais, né? Mostra a trajetória de como é que a vida enlouqueceu alguém, cara. Eu curti pra caramba, ainda mais depois que eu fiquei sabendo... Ah, cara, é um bom tema. Não zoa. Mas eu ainda fiquei mais feliz quando eu soube que não ia ser PG-13. Parece que vai ser maior isso.
Isso aí é um negócio bacana. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar que é do mesmo diretor que fez Se Beber Não Case 1, 2 e 3.
Ah, eu acho que eu gostei dos filmes, cara. Eu gosto.
Mas Se Beber Não Case tá bem longe de ganhar a Veneza, né?
Mas assim, o único medo que eu tenho desse filme não é medo, na verdade. É assim, você vai esperar ver o filme do Coringa e ver um filme bom de drama, de suspense, talvez. Né, um terror psicológico, sei lá, mas não ser um filme do Coringa, porque tipo, não é todo palhaço que enlouquece que é o Coringa. Então...
Eu ia falar isso, vai ter gente dizendo, não é o meu Coringa.
De repente não é o Coringa de ninguém, ele é o início do It, sei lá.
Eu sou mais Pennywise, vai.
Vamos ver, depois a gente...
O Penny era bem inteligente, né, ele era wise. Mas esse filme ele já tá envolto em polêmica, né, porque tá um negócio de questão dos incels lá, que pode ser um ódio ao incel.
Ah, explica aí o que é incel primeiro.
Ah, incel é a abreviação de involuntary celibate, né? É uma galera que acha que elas não fazem sexo, elas são celibatárias graças a outras pessoas, não a elas próprias, né? Tipo, ela tá botando a culpa em outra pessoa por não fazer sexo.
Mas em resumo se a mulher não gosta de você, não se sente atraído sexualmente por você, a culpa é dela.
E aí entra na questão da culpa do feminismo, da culpa da sociedade, sei lá o quê, e sei lá. E aí entra em outros problemas que não tem nada a ver com, sei lá, o que acontece na cabeça das pessoas.
Eu não entendi como é que foi a ligação com o filme, mas eu acho que eu tenho que assistir o filme pra entender. entender, né?
Porque eu acho que o Coringa, ele passa por uma questão de ser rejeitado também, e aí, tipo, é, ele se transforma no que ele é por isso. Mas eu também tô chutando, não vi o filme, não. Cara, o problema é que, assim, a galera gosta muito de polemizar, né?
É, ou então, cara, verdade. Essa polêmica surgiu no próprio estúdio, cara. Ah, vamos colocar aí umas gente reclamando por nada, sabe? Só pra fazer mimimi.
Eu não sei se foi do estúdio não, ou se foi por fãs e haters que leram coisas e resolveram concluir. Porque pouca gente viu esse filme até agora.
Pois é.
Então eu acho que isso é coisa de gente que fala mal antes de ver. Tem muita gente por aí que fala mal antes de ver.
Eu tô achando muito então... How Convenient, sabe? É, não sei, tem uma cara de ser armado isso. Mas beleza.
Yeah, whatever. Vamos aguardar pra ver.
Então bora pros e-mails.
Now, here comes the music.
E aí, Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
Cara, teve muito feedback. A galera gostou do tema, a galera gostou do convidado.
É verdade.
Aquele que falava assim do la 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 pe 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 eu vivo só.
Que isso, cara?
Não lembra disso?
Não.
Isso é da música só, gente. Sessão da Tarde, o disco Sessão da Tarde. Ora, vocês não ouviram, não viveram os anos 80. Bom,
reconheci não.
Galera gostou do tema. Muita gente comentou que é bacana quando a gente faz um tema assim, falando de outras coisas em vez de falar do lançamento da semana. Então a gente fica meio assim, e agora o que a gente faz? Se a gente prioriza o lançamento da semana, se a gente prioriza temas assim. E muita gente no grupo de padrinhos comentou.
Até porque, quando a gente não fala do lançamento, vem uma chuva de gente cobrando. Por que vocês não falaram disso? Por que vocês não falaram daquilo? Caramba, o filme do Tarantino bateu recorde de cobrança aqui.
Pessoal, se reúnam e resolvam, assim.
Depois só diz pra gente o que vai ser, né?
A gente vai ter que não falar do Guerra nas Estrelas novo.
Aí eu vou reclamar.
Eu também vou reclamar. Eu vou fazer um podcastinadores paralelo pirata pra falar do filme.
Lembrando que a Nádia tá nesse momento viajando, colhendo pauta, né? Ela tá lá no parque temático da Disney do Star Wars pra trazer as informações pra gente.
Assim, eu até respondi pra Amanda e o pessoal no grupo de padrinhos. Cara, assim, a gente também gosta muito de fazer esses temas de temas que são um papo mais aberto, que a gente junta vários filmes, várias séries. Só que assim, a gente tem que alternar, porque a galera também gosta de ouvir sobre as coisas mais novas, assim. A gente sai do cinema, às vezes, com aquela vontade de falar sobre o filme que a gente viu. E às vezes, como não tem ninguém, o podcast é um lugar de você conversar, né, também com a gente, né, de certa forma, ter esse feedback. Então, a gente tem que fazer essa alternativa.
Opa, engasgou aí.
A gente tem que alternar.
Tem que fazer essa mudança de vez em quando, esse vai e vem. E assim, é isso, assim, mas é legal ter o feedback. Até teve um e-mail aqui do Francisco Zotto que ele fala: eu acho que esse foi um dos melhores episódios que vocês fizeram, assim. Então, tipo.
Olha só. Aí,
só deixar registrado essa frase que foi muito importante pra minha sua vida.
vamos tentar fazer um pouco mais. Acho que a gente pode tentar equilibrar. É porque tem muito lançamento bom surgindo, mas vamos tentar dar uma equilibrada aí, que é divertido fazer isso também.
Mas então vamos lá, eu separei dois aqui. Eu peguei o do Christian Camilo, que achei interessante, que ele já começa assim: meu nome é Christian, moro em Berlim, o cara tá longe.
Olha só. Ah,
caramba, que legal. Caraca, curti muito Berlim, gostei muito de ter ido lá, cara.
Você foi lá na casa dele? Maneiro.
Fui.
Eu também gosto de Berlim, cara. Eu fiquei triste quando ele morreu.
Mas ele era meio escroto, né?
Ah, cara, mas era um puta personagem.
Pois é, é um personagem maneiro, mas era um cara com a personalidade meio esquisita.
Ele odiava o Arturito.
Arturito!
Mas o bom é que ele morreu, mas ainda assim, na segunda temporada, ele aparece de novo, né, cara? De tanto que as pessoas gostaram do personagem dele.
Mas voltando ao Christian que mora em Berlim, não que é o Berlim.
Ah. É. Tá. Ele falou assim: moro em Berlim, eu achei que o nosso ministro estava em Berlim.
Vai, segue, Alves.
Tá. É, de tanto ouvir o Caruso no MDM fazer jabá de vocês, resolvi experimentar há alguns meses e gostei. Claro que gostou. Você Olha tá acostumado só. Com o MDM, que é uma bagunça? Claro que você vai gostar daqui.
A gente é mais limpinho, né?
Nada contra os ouvintes do MDM, mas, poxa...
É... A gente prefere fazer episódios que não são de 9 horas de duração.
Por aí.
A gente prefere jantar, tomar banho, essas paradas também.
Mas gostei tanto que apaguei o feed do um outro podcast aqui, que eu não sei que podcast é esse, é um podcast barbudo, mas ok, deixa eu falar, não conheço.
De pessoas nerds e jovens.
Pessoas nerds que não são muito velhas. É, apaguei o feed do meu celular, nada contra, mas os títulos de vocês me despertam mais interesse. Obrigado, Christian.
Caramba, que honra, cara. Que honra. Mas mantém aí, o trabalho do pessoal do Jovem Nerd é sempre muito bacana.
É verdade, é verdade.
Mas muito legal a gente estar comparado aí a eles, muito bacana.
Sobre o episódio de trilhas sonoras, achei sensacional mostrar alguns compositores que, embora conhecidos, acabam ficando em segundo plano, apesar de suas músicas serem referência, como Ennio Morricone e Alan Silvestri.
Exatamente, essa era a intenção, cara.
Pois é, porque o problema é que todos ficam em segundo plano, porque o primeiro plano é só o John Williams. É uma parada meio injusta.
Que Deus o tenha, né?
Que Deus o tenha. É uma parada meio injusta, porque é John Williams, depois John Williams, depois em terceiro lugar John Williams, quarto lugar John Williams. Ah, tá, e quem vem em décimo lugar? Ah, agora a gente tem espaço pros outros.
Não, sacanagem, mas não é assim, tão assim também, não. Acho que não. Tá.
Mas o que gostei mesmo foi o GG mencionar o Oingo Boingo.
Olha aí.
Uma das
aí.
Bandas que eu também adorava no fim dos anos 80 e que, além de mim, só mais um ou dois amigos conheciam. Cara,
e agora três com o GG.
Assim, eu não sei se em Berlim é assim, mas. Cara, eu conheço muita gente que conhece o Oingo Boingo.
É, conhece Stay, que nem o Léo Jaime falou. Pô, tem muita coisa boa, Oingo Boingo, cara. Eu, inclusive, fui no show deles, que foi no estádio do Flamengo, quando o Flamengo tinha estádio.
Eu lembro desse show, mas eu não fui, não.
O maneiro desse show é que os caras, tipo assim, eles eram uma banda adolescente quase, né? E eles faziam muito sucesso local. Então, quando eles vieram pra cá, eles surpreenderam com a quantidade de gente que tinha lá ouvindo eles. E aí, no final, eles falam assim, gente, olha só, a gente foi contratado aqui pra tocar por 2 horas. Mas, pô, vamos tocando. E eles tocaram, sei lá, tipo, quase 5 horas, cara. Repetindo música. Caramba. Os caras estavam muito amarradões ali dentro, cara. Pô, muito legal.
Maneiro. É que eu não entro naquele lugar, mas tudo bem, nada contra quem entra.
Não, só esconder a carteira, cara. Não tem. Não, sacanagem, não tem.
Que maldade. Mande recalcada aí.
Já estava a ponto de achar que eu sofri algum tipo de alucinação ou delírio, porque ninguém mais mencionava essa banda. Que, no entanto, teve até música tema de novela, se eu não me engano, Top Model.
É, não lembro. Mas isso que você acabou de falar agora, Christian, me lembrou o filme Yesterday, né? Que, de repente, desapareceu o Beatles e só o cara lembrava. Ia ser engraçado. Só nós lembramos de Oingo Boingo.
Aí alguém foi lá, reescreveu as músicas e fez sucesso. Não fez.
Aliás, a mesma sensação me ocorreu no episódio de desenhos clássicos, quando, já não lembro quem foi, alguém mencionou Patrulha Estelar, desenho que eu adorava e sempre achei esquisito que ninguém mais conhecia.
Puxa, não, esse eu acho que tem um monte de fã, cara.
É, Patrulha tem uma galera.
Cara, na boa, você precisa conversar com seus amigos que eles estão vendo as coisas erradas.
É, exatamente.
Só que quem não fala bem alemão e lá em Berlim não tá conseguindo se comunicar com as pessoas direito.
É, ou então tem outro nome aí em Berlim, cara, e você tá chamando o nome errado de série. Não é possível que as pessoas não tenham conhecido.
Por fim, minha solidariedade ao GG no que toca ao Esquadrão Classe A. De longe, a minha série preferida dos anos 80.
Pois é, não é, cara?
Eita, puxa saco do GG pra caramba, hein?
Queria não, o cara é um cara sensato e eu queria muito,
foi
cara.
Foi por isso que o GG escolheu esse e-mail, né?
É. Foi você que escolheu, homem. Tô lendo ele agora pela primeira vez. Mas, porra, eu lamento muito, cara, de não ter tido uma continuação daquele filme. E aquele filme foi bem divertido.
Ainda bem que você falou divertido.
É, divertido,
bom,
né?
Tema.
É meio zoado, mas é divertido, bem divertido.
É, um grande abraço e continue sendo tão inventivo.
Ah.
Christian Gertner, dos Santos Camilo.
Maneiro. Valeu, Christian.
Espero ter acertado a pronúncia do Gertner.
Não, é Gartner. Mesmo.
É, tem uma trama em cima do ar.
Olá, meu nome é Robertson, filho do Robert.
Hã?
Aí o cara manda um e-mail pra gente e a gente vai zoar o nome dele.
Tibério, meu nome é Robertson.
Eu e você não podemos zoar o nome de ninguém. Aprende isso. Quem se chama Tibério, chama Elvésio, não pode zoar o nome dos outros.
Quem tá lendo e-mail é você. Você já leu o seu e-mail, deixa eu ler o meu e-mail.
Mas é porque a piada é Robertson, filho de Robert. Eu entendi. Às vezes ele fala umas coisas inteligentes.
Todo mundo entendeu.
É, eu sou um grande entusiasta de trilhas sonoras. Parabéns pelo excelente trabalho com o podcast, que já acompanha há mais de um ano. Gostaria de contribuir com algumas trilhas que acho que fizeram uma grande falta no episódio. E aí, chupa GG que não explodiu.
Agora a culpa é minha.
Aqui é assim, quando a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Tipo. Quando vocês citaram Bézio Peledouros, caraca, eu tive que ler esse nome dele no episódio agora, eu não sei falar ainda. Esqueceram de citar as melhores trilhas sonoras dele, que são do filme Conan Bárbaro de 82 e A Calçada Outubro Vermelho de 1990. Não lembro, cara.
É, são bons filmes, mas eu não lembro das músicas.
Na verdade, o Basil Poledouris, ele não tava na nossa lista, que a gente fez uma lista com vários outros nomes, e o Basil Poledouris não tava nessa lista.
Ah, é verdade, eu citei ele como menção honrosa.
Só que um padrinho pediu pra citar, pois é, e ele entrou meio como menção honrosa.
É, a gente não focou muito.
A gente
muito.
Não esqueceu, a gente deixou assim...
A gente não quis falar dele, que a gente não gosta dele.
É, tem isso também.
É. Ah, inclusive, pediram aqui no e-mail, Basil, mostre a sua cara.
Continua lendo o e-mail que tiver, por favor.
Sobre o James Horner, ele ficou um pouco excitado, ele ficou Horner. Também esqueceram de citar a excelente trilha sonora do filme Coração Valente, de 95, e Star Trek II, A Ilha de Khan, de 82. É. Esquecemos.
Eu acho que o Tibério mencionou das trilhas sonoras, as trilhas originais de Star Trek. A gente não citou nenhuma especial, não.
Eu achei que alguém tinha falado de Coração Valente, mas falou muito rápido. A gente não detalhou muito, a gente não... Caramba, Coração Valente. Mas acho que ninguém citou, mas ele deve ser melhor que a gente. Ele tava ouvindo, ele deve ter notado lá. É. Mas é verdade, Coração Valente é uma trilha legal, cara.
É? Eu vou procurar ouvir aqui, não tô lembrando não.
É, Coração Valente era boa sim, cara. Lembra que era... Coração Valente...
É, foi essa mesmo, cara, foi essa mesmo.
Já sobre os compositores que senti falta, pois logo me vieram à mente, foram Elmer Bernstein, de Caça-Fantasmas, Fuzil do Inferno, Sete Homens e Um Destino, e Wild Wild West. Ué, a gente não falou do Wild Wild West?
Pô, a gente falou de Sete Homens e Um Destino também, como Ennio Morricone.
Será que a gente não falou dele, botamos a culpa na pessoa errada?
Elmer Bernstein, é isso mesmo. Peraí. Ah, é que a gente não falou de Sete Homens e Um Destino, a gente falou dos outros faroestes.
A gente falou Bom e Mal e Feio. O Sete Homens e Um Destino é a música do Malboro, né? Tan, tan, é. Tan, 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 tan,
a música
tan,
tava no podcast. Mas não
tava no podcast,
no...
mas de fundo. É, tá certo, a gente não falou dele, não.
O Wild West eu sei que tinha falado, mas acho que eu falei que foi de Men in Black. Whatever.
Eu lembro que você falou do Men in Black, que era aquela música que faz um...
É, foi.
Tá bom, tá bom.
Ele fala também aqui do outro, cita outro compositor aqui, o John Barry, de Dança com Lobos e vários 007. Também não citamos, então fica aí a menção honrosa pelo Field Robert. Pô, obrigado aí pelo meio, cara. Valeu, desculpa a brincadeira. Mas é só assim mesmo. Quando eu fico sem graça, eu falo besteira.
Você vive sem graça, né?
Ele tá constantemente sem graça. É. Mas, cara, muitas... A gente recebeu um monte de e-mail de gente que lembrou coisas que a gente esqueceu. Então, lemos aqui o do Robertson, mas como uma representação aí de todos os outros, porque não daria pra ler todos os e-mails. Mas um monte de gente achou um monte de coisa bacana.
Verdade.
E pro pessoal que achou que faltou, a gente tinha uma lista maior, mas o podcast ia ficar muito grande. Então, a gente cortou a lista. Mas tinha mais gente, sim.
É, e fora que a gente não ia saber... Era um formato diferente, a gente não sabia se ia vingar. Mas agora que a gente sabe que funciona, né? Quem sabe a gente não faz um com mais obscuros ainda no futuro.
É, ou a gente pode focar num compositor e aí destrinchar ele mais a fundo, talvez. É uma opção.
E também teve aquela ideia que a gente deu no próprio podcast da gente fazer com boas trilhas, mas que são músicas já conhecidas, né?
Isso,
usadas
isso,
especialmente em algum... Que nem o Tarantino faz. Escolhe algumas músicas e ela fica muito bem usada em alguns filmes.
Acho maneiro. Mandem feedback sobre isso. Acho maneira a ideia. Por fim, o Luiz Augusto Santos, ele falou um monte de coisas, e eu não vou ler tudo aqui não, mas tem duas coisas que eu queria comentar do e-mail dele. Um, que ele dá uma sugestão sobre o episódio 200, então eu queria lembrar que os ouvintes que quiserem sugerir alguma coisa pro episódio 200, tá chegando, tá logo ali. E a gente precisa fazer alguma coisa especial pra comemorar 200 episódios.
E só aproveitando, ele tinha sugerido a gente reunir os podcastadores originais, mas o manezão do Rod e da Roberta, eles venderam os hardwares dele, então a gente não tem mais, eles não têm mais microfone pra participar. A gente já quis tentar fazer isso lá, então infelizmente a gente não vai poder contar com a presença deles.
A gente tentou gravar no episódio de 5 anos, né, ou 6 anos, não lembro.
Exato.
Aquele que a gente fez, eles chegaram a mandar um áudio, mas não conseguimos gravar com eles diretamente, mas eles mandaram um áudio pra gente lá no WhatsApp, qualquer um desses, a gente adicionou, mas não conseguimos.
Uma pena, uma pena. Mas manda ideias, cara. A gente realmente quer isso.
Isso. E o Luiz Augusto termina o e-mail dele do jeito que eu gostei. Ele falou assim: Elvis, toque mais teclado nos episódios. Tibério, continue com as pedras de tiozinho. Caruso, estenda mais os blocos de quadrinhos. E GG, se vira pra continuar orquestrando tudo isso.
Eu só queria corrigir que minha piada é de tiozão, não é tiozinho. Mas, pô, brigadão aí, Luiz, cara. Valeu.
Valeu, cara.
É bom... Eu gostei muito aqui do e-mail dele, eu já li já. É bem legal, assim, feedback que a gente recebe às vezes. E
deixa eu falar do outro feedback, que esse foi ao vivo. Eu anunciei que eu tava tocando Sexta Sim, Sexta Não, no Madame Sotô, com Perdido na Selva. No show da semana passada, teve um cara que acabou o show, o cara chegou pra mim: oi, você é o Elvésio? Sou. Eu sou ouvinte do Podcrastinadores, eu ouvi no podcast que vocês estavam tocando aqui Sexta Sim, Sexta Não, e vi meu show.
Que legal. Que legal, cara. Qual o nome dele? Legal.
Nem peguei o nome do cara.
Porra, Elvésio, não sai pra nada, cara.
Depois de tocar 3 horas guardando o teclado, veio o cara falou comigo rapidinho. Então, quando você for lá de novo, eu vou pegar teu nome, cara.
O cara foi até lá o fim do mundo pra te ouvir tocar.
Longe pra cacete.
Mas ele reclamou de ter ido no show? Foi muito ruim mesmo?
Não, ele disse que o show foi bom. Disse que o show foi bom.
Ah, tá.
Apesar de eu estar lá, ele disse que o show foi bom.
Ah, não, então o seu fulano desconhecido, manda aí mensagem pra gente só pra gente saber quem é.
Ô, Tibério, eu tinha curiosidade pra saber se no meio do show, na hora da apresentação, o Elvis faz um podcastzinho antes de começar.
E olha só, a gente acabou de receber um áudio muito bacana aqui em cima da hora de um dos caras mais gente boa da internet. Ouve aí.
Salve, GG, beleza, cara? Rodney Buquemi, querido, tudo bem? Cara, eu tava escutando aí o Podcastinadores das trilhas sonoras, velho. Eu lembrei de umas coisinhas. Uma delas é o seguinte: o Danny Elfman, quando ele fez a trilha sonora do Estranho Mundo de Jack pro Tim Burton, ele também cantou uma das músicas. Depois de muitos anos que ele abandonou os vocais, né? Ele cantou uma das músicas. E a música que ele cantou foi na parte do... que o Jack vai naquele bar onde só tem os esqueletos. E o esqueleto-chefe é que canta a música pela voz do Danny Elfman. Tá? Vale a pena dar uma escutada nessa música, é muito bacana. Sobre o Lalo Schifrini, que fez a trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa, ele também fez uma trilha sonora de um clássico das artes marciais, que é o Operação Dragão, que é aquela música de introdução também muito tocada nos filmes, em tudo quanto é coisa que a Globo colocava de arte marcial, aparecia essa música, né? É bem bacana essa música, então é uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês aí, beleza? Ah, uma última curiosidade, eu esqueci de falar. Na trilha sonora do Pacific Rim, né? Teve a parceria do Tom Morello com o compositor lá oficial, que eu esqueci o nome dele. E o Tom Morello também aparece na trilha sonora do Homem de Ferro 1. E ele faz uma ponta. O Tom Morello faz uma ponta com um dos mercenários que aprisiona o Tony Stark na caverna lá. Quando surge a primeira armadura, ele é o capanga da direita do vídeo. Ele é o capanga que tá com a metralhadora, submetralhadora lá, que é o segundo a entrar na caverna, onde o Tony Stark tá. Beleza? Vale essa curiosidade aí. Então é isso, querido. Um grande abraço pra vocês aí. Boa semana, tudo de bom e continue com o programa Foda Bagarai. Um abração.
Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente aqui pro contato@podcastinadores.com.br. Manda um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E não esquece das nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, @podcast, no Facebook, Podcastinadores. E você pode encontrar a gente também no Spotify, no Deezer, nesses aplicativos aí de música. A gente também tá lá.
Exatamente.
E, pessoal, não pode perder nosso próximo episódio. E a gente vai dizer o que acontece quando você bota um C4 no ânus de alguém. Muito bom.
Muito educativo. Crianças, não tentem isso em casa.
E depois reclamaram das Spice Girls.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.